Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Sextou por aqui! Ai, que coisa boa, que encontro bom de sexta-feira! A gente poder papear, conversar, conhecer, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. É, que é papo bom! Assim, tem papo melhor do que esse, falando só de coisa boa aqui na programação da Rádio Novo Tempo? Você tá bem? Tá tudo certo? Meu nome é Rose Andrade, eu tô chegando aí em sua casa, no seu trabalho, não sei se você tá enfrentando um engarrafamento nesse momento, olha... Respira para ficar calmo. Você vai chegar lá, com certeza. A gente vai te fazendo companhia enquanto você aí, ó, pega o ritmo do trânsito novamente, viu? Deus abençoe você. Nós estamos já no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Já marca ali, olha, a sua presença, já manda um emoji, já manda palminhas, já curte, tá? Tem um monte de gente ligado com a gente, acompanhando no YouTube, mas esquece de dar o joinha. Joinha. Vamos lá, todo mundo bonitinho, ó, dando joinha, porque pra gente é importante. E o YouTube vai mandar esse material, vai entregar esse material para mais pessoas. Combinado? Hoje a gente vai falar sobre julho amarelo, hepatites virais. A campanha Julho Amarelo, ela reforça a importância de ações de vigilância, de prevenção, não é? De controle das hepatites virais. O assunto é muito sério, viu, gente? De acordo com o relatório global divulgado em 2024 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial. Vou repetir. A doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial. Olha, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por ano de hepatite viral. Muita coisa, não é? A taxa é alta. A taxa de mortalidade de hepatite C, por exemplo, pode ser comparada à de tuberculose. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. E aí, existe ainda o vírus da hepatite D, que, segundo o Ministério de Saúde, é mais comum na região norte do nosso país. E também o vírus da hepatite E. Ou hepatite E, que é menos frequente no Brasil. Você conhece alguém que já teve hepatite viral? Você já teve hepatite viral? Conta pra gente. Vamos lá? 12981510081. A gente vai acompanhando aqui a nossa programação. Você manda essa mensagem pra gente através do WhatsApp ou através do nosso YouTube. Grazi Donato já chegou? Grazi tá por aqui? Já tá? Já, deixa eu ver a hora. 11h04. Ah, com certeza ela já chegou. Oi, Grazi Donato. Tudo bem?
Oi, Rose, tudo ótimo, e você?
Tudo bem, graças a Deus, né? A gente fica tão bem. Mais um encontro Vida e Saúde e uma sexta-feira, não é? Olha só, que coisa boa.
Dia maravilhoso, dia da preparação, e estamos no melhor lugar, que é aqui na rádio.
É verdade, Grazi. Espaço é seu, hoje você tem um minuto para você falar o que você quiser no início do programa, você que sabe.
Rose, quero convidar os ouvintes, as ouvintes, as mulheres que querem se cuidar melhor, ter mais um olhar para si, cuidar da sua autoestima, conseguir se expressar melhor no trabalho, com a família, enfim, ou até nas redes sociais mesmo, se você quiser ter voz. Todas as mulheres que quiserem ter um olhar mais para si, que quiserem se cuidar e ter um ambiente favorável para isso, eu quero convidar você a conhecer meu trabalho. O Método FEM, que é uma mentoria de um ano comigo e com a Emanuele Salles. A gente acompanha assim, você durante um ano inteirinho, trazendo várias ferramentas para que você possa colocar aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, deixar uma rotina terapêutica. Ontem, Rose, na mentoria, a gente falou sobre aromoterapia, sobre óleos essenciais, como colocar isso na rotina, né, de forma terapêutica mesmo, até para evitar o uso de remédio sempre. Como uma alternativa saudável, foi muito legal, Rose. E eu quero convidar as ouvintes, as meninas, @GraziDonato, meu Instagram, me chama no direct ou clica na minha bio no WhatsApp e conversa direto com a gente.
Tá dado o recado, assunto bom, inclusive a gente já falou sobre isso aqui também no nosso vídeo de saúde, o pessoal pode buscar no youtube.com/novotempo rádio. Ô Grazi, você chegou da academia?
Cheguei, tomei banho, ó, tô de cabelo molhado,
Pois
Rose.
é, não é?
Por isso que
Pois
eu
é.
atrasei 2 minutos hoje.
Chegou atrasado 2 minutos. Ótimo.
Sabia que deu tempo.
Muito bem, Grazi. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. E ele, Raul. Oi, Raul. Tudo bem com você? Bom dia.
Tudo bem, Rose? Tudo jóia. Eu também cheguei do treino, mas o meu cabelo não tá molhado. Porque se estiver molhado, vocês não vão enxergar.
Bem-vindo, Raul. Obrigada pela sua participação. Que bom que você veio correndo aí do treino também. E você também tem 1 minuto para você falar o que tiver no seu coração para você falar.
Nossa, o que tiver no coração, Rose.
Que profundo! Do trabalho.
Eu amo muito você, Malu, a Grazi. Olha, tá.
Ah, e aí, Grazi?
Os ouvintes. Que fofo, gente!
Que fofo!
Tá no meu coração isso aí. Agora, do meu trabalho, Rose, do meu trabalho, para você que quer emagrecer, eu ajudo pessoas, Rose, a emagrecerem, né? Uhum. Emagrecerem, recuperar energia, recuperar confiança, autoestima, fazer realmente aquilo que ela mesma deseja fazer, mas não consegue. Uhum. Fica patinando. A mentoria para pessoas que já tentaram de tudo, mas não conseguiram emagrecer. Pessoas que conseguem emagrecer, mas depois voltam ao peso anterior. Pessoas que não se sentem bem em certas roupas. Pessoas que querem realmente uma mudança na sua saúde e no seu peso. Uhum. Então, para você que quer essas mudanças, já tentou de tudo, a gente tem uma mentoria, que é só você acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita. De lá você já vai entender o plano, você já vai sair de lá com um plano para você. Ou seja, você não tem nada a perder porque é gratuito. Só que daí lá nessa sessão você vai entender, ou melhor, se você quiser executar esse plano com a nossa ajuda, aí sim vai ter os planos pagos e vai ser apresentado ali para você algumas opções e aí você vai decidir se quer se inscrever ou não. Uhum. Então, é só agendar leisdoemagrecimento.com.br e a gente vai ficar muito feliz de ter você nessa sessão com a gente.
Muito bom, gente. Que interessante, não é? Você vai emagrecer aí de forma definitiva. Então, busca a ajuda do Raul, tem a mentoria da Grazi, deixaram os contatos. Então, parabéns, meninos, pelo trabalho de vocês. Doutor Dorival voltou, gente. Ai, que coisa boa. O papo com ele sempre é muito bom. Doutor Dorival Duarte, infectologista. Ele aí representando aqui na programação o Hospital Adventista de São Paulo. Doutor, bem-vindo mais uma vez.
Oi, Rose. Satisfação muito grande a gente estar aqui com você. E ademais também de estar com o Raul e a Grazi. Né? Uma satisfação muito grande dialogar com os teus ouvintes sobre um tema tão importante que a gente vai falar hoje.
Alegria nossa em recebê-lo mais uma vez. Obrigada por esse espaço na sua agenda, para atender nossa audiência. Deixa para a gente aí o contato. Como é que a gente encontra o Hospital Adventista de São Paulo?
Bom, o Hospital Adventista está aqui na capital, né? Então ele está nas mídias sociais e também é possível contato telefônico no 011-2838-7000. Então, através desse contato, os pacientes que desejam, os amigos que desejam, podem encontrar diferentes especialidades aqui no hospital e nós estamos todos para servir aos teus ouvintes também.
Muito bem, obrigada, doutor. Bom, querido, querida, vamos lá, vamos ouvir uma música, porque é o tempo para você responder. Você conhece alguém que teve hepatite viral? Compartilha aqui com a gente a sua experiência, 12981510081. A gente canta com Arautos do Rei, Luz e Rimas, a música Levanta.
Novo tempo. A voz da esperança. A voz da esperança.
Cobrem a terra e a escuridão domina os povos em terror. Medo, dor e tragédia, cerco implacável, gente sem amor. Até quando? fé. Decompõe a mornidão, ouve a voz e o som da vida levantar. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus levantar. Em nome de Jesus levantar. Oh, oh, igreja, olhe em volta. A escuridão é o habitat do opressor. Marchem meio à escória, pois é chegado o fim de toda dor. Toda seta arremessada contra tua vida não prosperará. Sobre ti, Jeová, chamar, o Senhor está presente. Levanta, resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levantar, ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus. Levantar, em nome de Jesus.
Arautos do Rei, Luz e Rimas por aqui, levanta, é sucesso, sucesso aqui no nosso Vida e Saúde. Querido ouvinte, bora lá? Hoje nós vamos falar sobre o julho amarelo, com certeza você já ouviu aí na mídia, já ouviu aqui na Rádio Novo Tempo, falar sobre julho amarelo. Cada mês é pintado de uma cor para uma campanha de saúde, não é? Então, julho amarelo, hepatites virais, doutor Dorival Duarte, infectologista, vai ajudar a gente a compreender melhor. Deixa eu ver o que você está falando aqui, mandando para a gente. O Raul e a Grazi também estão pesquisando ali seus recadinhos. Estou vendo os jornais falarem muito sobre esse julho amarelo, diz a Ana Maria. Mas eu não conheço muito sobre hepatite, Rose. Ana Maria, você vai aprender muito, assim como eu, como toda a nossa bancada também. Então, continua aqui com a gente. A Sandra diz, minha irmã, infelizmente, morreu de hepatite viral. Muito triste, demoramos a descobrir. Ô, Sandra, a gente sente muito, não é? A gente sente muito, nosso coração aí com você. É, Grazi, participações aí com você?
Sim, Rose. A Maria Ruiz fala aqui. Bom dia, gente linda! Tamo junto mais uma vez, aprendendo sempre. Beijos! E o João Fernando fala aqui, ó, bom dia, seus lindos, Rose maravilhosa, Grazi e Raul são incríveis, bênçãos de Deus na vida de todos vocês, bênção também, João, obrigada pela sua participação.
A gente agradece o carinho aqui, mas eu fico vendo assim, a Grazi fica pesquisando no YouTube qual que tem um elogio, não é, Grazi?
Tem muito, Rose, tem muito, muito carinho.
Não dá nem para escolher de tanto que chega, não é? Porque tem muito carinho.
Raul. E só não gostei, a Rose maravilhosa, Grazi e Raul, vocês são sempre...
Ah, sei, Raul, você é o único que não pode sentir ciúme de nada nesse programa, não é, Grazi?
Verdade, é nada, porque nada. O fã-clube dele é grande.
Ele tem,
viu?
Um fã-clube, pois é.
A Denise fala, bom dia, vou tomar minha vacina hoje, meu pai tinha hepatite. Uhum. E a Cláudia, estou vendo o Raul pela primeira vez, ele tem cara de dentista. Nossa, essa não, foi a primeira vez que alguém me falou isso.
É mesmo, Raul? Olha o que olhando agora.
Que você tem cara de dentista, é o cara...
Olhando daqui até cara... que você tem cara de dentista mesmo. Gente, tem perfil dentista? A gente tá brincando com o Raul, né? Mas vamos lá, vamos pra nossa conversa. Doutor Dorival, tem vários ouvintes chegando aqui pelo WhatsApp dizendo que não conhece muito sobre as hepatites. Então vamos começar, o que são hepatites virais?
As hepatites virais são quadros infecciosos, são infecções que são causadas tendo o fígado como órgão principal de afecção, né? Então, existem alguns vírus que são bem conhecidos nossos, né, que produzem a infecção primária do fígado. O fígado é o objetivo deles, né? E tem outros vírus que infectam o fígado, mas, digamos assim, entre aspas, de passagem. Não são os vírus que têm o fígado como o órgão principal de afecção, né? Então, as hepatites virais, quando a gente fala classicamente, né, elas são designadas por letras do alfabeto, né? Então, nós temos aqui no Brasil muito comuns a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, que tomou o nome de hepatite C, porque quando se viu que tinha um paciente com hepatite, não era pelo vírus A e não era pelos vírus B, se pensou que poderia ser por um outro vírus e foi chamado, então, de hepatite C e depois se identificou realmente que tinha um vírus, né? E, ademais destes, tem o vírus da hepatite D. Todos esses são vírus muito comuns aqui no Brasil. E muito menos comum entre nós é o vírus da hepatite E. Né? Então, esses são os vírus que afetam primariamente o fígado, podem produzir problemas muito sérios na fase aguda, alguns deles podem se tornar crônicos e desenvolver complicações importantes como a cirrose e, mais ainda, o câncer de fígado. Uhum. Mas a parte destes, tem outros vírus que passam de passagem pelo fígado. Por exemplo, quando a gente tem dengue, né? É comum ter uma inflamação no fígado induzido pelo vírus da dengue ou mais ainda, o vírus da mononucleose infecciosa. É só uma menção rápida para os teus ouvintes, Rose. Existe um vírus que é terrível, produzindo hepatite, altíssimo índice de letalidade, mas é totalmente prevenível, que é o vírus da febre amarela. Uhum. Mortalidade quase de 100%, né? Então é uma mortalidade muito, muito alta no caso da febre amarela. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui no programa sobre os outros vírus que são mais comuns aqui entre nós, A, B, C, D. Talvez um pouquinho mais também o vírus da hepatite E.
Ok, ok.
A Sheila, ela fala aqui, eu só ouvi a rádio e fiquei curiosa para conhecer vocês. Agora eu vejo o YouTube direto para ver todos. Que legal, Sheila, que bom que você está aqui nos assistindo, né? Além de ouvir. E a gente sempre deixa o convite, né, Rose, para que todos venham para o YouTube.
É verdade, é importante para a rádio, para o nosso programa, ter essa movimentação no YouTube. Já vai dando joinha, viu, gente? Porque às vezes o pessoal fica assistindo, fica tão impressionado com o Raul e com a Grazi aqui, que esquece de dar o joinha, tem que dar um joinha aí para a gente.
Verdade. Agora, doutor, há estudos que consideram as hepatites virais um grande problema no Brasil e no mundo. O que faz com que essas infecções sejam consideradas aí um problema de saúde pública?
Bem, nos diferentes tipos de vírus, né, produtores de hepatite, hepatite A, hepatite E, hepatite B, hepatite C e hepatite D, existem alguns fatores que fazem com que o problema alcance uma magnitude muito maior, né? Então, quando a gente fala de hepatite A e hepatite E, a forma de transmissão dessas hepatites são primariamente através da via oral. Então, a gente está falando de uma doença que se dissemina, sai das fezes do paciente o vírus, contamina as águas podem ser utilizadas para irrigar hortaliças, para irrigar frutíferas, e a ingesta destes produtos contaminados, ademais da própria água, levam a um quadro de infecção, primariamente no caso da hepatite A e da hepatite E. Então, é um problema importante de saúde pública. Quando a gente tem menos saneamento básico, nós temos maior possibilidades de adquirir esse tipo de infecção. Então, esse é um problema, né? O outro problema que a gente pode encontrar também é, digamos assim, a falta de cuidados, talvez até de aspecto cultural, em alguns segmentos da sociedade, que no caso, por exemplo, de uma mãe infectada pelo vírus da hepatite B, vou colocar o exemplo, pois na região amazônica, por exemplo, entre os índios. Então, o fato de beijar a criança, amamentar a criança, sendo infectado pelo vírus da hepatite B, isso também faz com que facilite a transmissão, a cadeia de transmissão da infecção. Outros hábitos que também fazem uma parte importante no que se refere a aspectos de saúde pública é a utilização de dispositivos, né? De dispositivos no caso de drogas intravenosas, por exemplo, e outros fatores que permitem a transmissão horizontal de vírus, como o vírus da hepatite B e da hepatite C, que, ademais da transmissão por agulhas, também o contato íntimo, o contato sexual sem proteção, que possibilita que esses vírus eles vão se disseminando. Então, é um problema, sim, de saúde pública. Alguns vírus serão um problema maior de saúde pública, voltado na questão do saneamento básico, do cuidado, do tratamento da água, no caso da hepatite A e da hepatite E, que afortunadamente é extremamente incomum entre nós, mas também outros aspectos da sociedade moderna, né, levando ao consumo de drogas, ao relacionamento liberal, sem proteção no que se fala em relação à transmissão sexual, e esses são fatores que acabam impactando lá na frente o sistema de saúde pública, com pacientes com infecção aguda, hepatites aguda. Alguns desses casos precisarão de transplante de fígado, nos casos de hepatites fulminantes, e mais tardiamente ainda, no tratamento das cirroses, com as suas diferentes complicações, e ainda mais no final do trajeto, a necessidade de tratar os pacientes com câncer de fígado, que advém da infecção por 3 dos vírus que nós estamos falando aqui.
Nossa, e bem grave. Engraçado, né? Bem grave, e bastante do que o senhor falou, né, doutor, seriam facilmente evitáveis, né, se as pessoas tomassem os devidos cuidados ali, não seria transmitido. Agora, doutor, vamos falar de hepatite A. Geralmente, os sintomas da hepatite A, eles não são tão fáceis ali de serem identificados, né, mas quando eles aparecem, quais são os mais comuns, assim?
Veja, Raul, a hepatite A, juntamente com a hepatite B e hepatite C, são hepatites que elas podem acontecer de forma subclínica. O paciente ele tem pouquíssimos sintomas, não dá atenção para isso, né? Mas uma fração importante desses pacientes terão sintomas jamais notórios, né? Então, um paciente que tem náuseas, que tem astenia, se sente muito fraco, febrícula, esse paciente pode desenvolver icterícia, e quando ele desenvolve icterícia, né, os olhos ficam mais amarelados, a urina fica mais escura, a pele fica mais amarelada, aí ele busca atenção médica e aí se nota que esse paciente está com uma hepatite aguda. E aí o X da questão é saber qual é dos vírus produtores de hepatite que está causando problema no paciente, né? Mas o sintoma é importante. No caso da hepatite A, né, valeu a pena da pergunta, alguns pacientes que fumam passam a ter aversão pelo tabaco, aversão pelo cigarro.
Olha só.
Então, esse também é um sintoma. Mas os sintomas são geralmente sintomas muito leves, inespecíficos, mas algumas vezes podem se tornar sintomas mais intensos, náuseas, vômitos, e aí numa fase mais aguda da infecção, tanto pelo vírus da hepatite A, da hepatite B e menos comumente da hepatite C, levar a um quadro assim, muito agudo, que precisa hospitalização, precisa hidratação, para se reduzir as complicações do paciente.
E o diagnóstico, doutor? Como é que o médico faz esse diagnóstico? E o tratamento também? O diagnóstico precisa de um exame? Ou só aquele exame clínico ali olhando, o médico já entende?
Bem, naturalmente, um paciente que tenha sintomas e que esteja ictérico, obviamente, a gente já tem uma hipótese diagnóstica, né? Ela se torna muito mais palpável com exames de laboratório, né? Então, o que a gente vai ver é que as enzimas do fígado desse paciente... especialmente duas enzimas comumente chamadas de TGO e TGP, elas disparam várias dezenas de vezes o seu valor de normalidade, valores muito altos. Então, isso é um quadro de hepatite, e aí, então, a gente precisa fazer exames específicos para saber se é o vírus da hepatite A, da hepatite B, da hepatite C, ou se, no caso de um paciente com hepatite B de Brasil, se esse paciente é um caso só de hepatite B, ou se ele tem uma co-infecção, ou seja, uma infecção ao mesmo tempo, pelo vírus da hepatite D. Né? Então, são exames de laboratório específicos que permitem a gente fazer o diagnóstico e, em alguns casos, né, nos casos em que a gente vai tratar com drogas antivirais o paciente com hepatite, mais notoriamente estou falando de hepatite B e hepatite C, a gente tem um exame molecular que permite a gente quantificar as partículas virais por milímetro cúbico de sangue do paciente e, ao dar o tratamento, acompanhar a redução desses parâmetros microbiológicos no sangue do paciente.
Ok, Raul?
Rose.
Oi, tá na hora do intervalo.
Você não vai chamar intervalo?
Tá na hora do intervalo, bem lembrado, bem lembrado, Grazi. Gente, tá na hora do intervalo e a gente volta já, daqui a alguns instantinhos. Mantenha a sintonia. A gente volta já. Bom dia.
Vida e saúde.
Oi, gente, já estamos de volta. E aí, me diga, você já pediu o seu guia de estudos, o Deus que Fala? Olha só, deixa eu ver se eu me recordo aqui da maioria dos temas que esse nosso guia de estudos 100% em áudio apresenta para você. Sobre a Bíblia, sobre o batismo, sobre a volta de Jesus, sobre a Trindade. Olha quantos assuntos interessantíssimos que fazem já parte do nosso estudo, não é? Dos nossos estudos aí. Você está sempre buscando na Bíblia essas informações e o Pastor Estina narra, é 100% em áudio, tem a participação dos personagens envolvidos naquela circunstância, no episódio bíblico. E é de graça, você vai estudar de graça, vai ouvir curtinhos os áudios, 10 minutos, enquanto você está lavando ali uma roupa, ajeitando, estendendo a roupa no varal, você está ouvindo, está aprendendo, está sendo tocado pela palavra de Deus. Você que tem dificuldade com leitura, esse guia de estudos é 100% em áudio. Você que está sendo alfabetizado agora, 100% em áudio. Você com deficiência visual, 100% em áudio. Olha que beleza, que bênção a gente ter acesso aí à palavra de Deus. E a conversa do Pastor Estina, aquela conversa é bate-papo, sabe? Como se ele estivesse conversando mesmo com a gente, assim, bem pertinho. Nosso amigo, você vai gostar. E no finalzinho das 16 lições, na última lição ali, você recebe o seu certificado. E quem vai te ajudar nessa construção é o robozinho Esperança. Então, vamos fazer o seguinte, você digita para a gente, assim, ó, Deus que fala, que a gente passa o contato da Esperança para você, já vai cair direto no guia de estudos. Você pode digitar para a gente, se você preferir, tá bom? Ou mandar em áudio, Deus que fala. A gente fica te esperando por aqui na Voz da Esperança. Estamos falando sobre o julho amarelo, hepatites virais. Estamos recebendo o doutor Dorival Duarte, infectologista do Hospital Adventista de São Paulo. E a gente retoma a nossa conversa agora, não é Grazi, é com a Grazi que a gente retoma, não é? Oi, Grazi.
Isso, Rose. Antes eu vou trazer aqui a participação da Mariana. Ela fala aqui, ó, bom dia, minha querida. Hoje estou dizendo... Nossa, minha querida, estou dizendo que essa semana foi um programa para mim. E hoje, então, ela fala que, infelizmente, ela teve hepatite por vírus no final de abril. E ela teve muita dor na região abdominal e bastante sintomas, então, também. Aí ela fala, ela disse que se recuperou porque a filha dela é médica e foi rápida em detectar ali os sintomas. Que bom, Mariana, a gente fica feliz por isso, né? Agora, doutor... Tanto a hepatite B quanto a hepatite D, elas possuem formas de transmissão semelhantes. Como diferenciar esses dois tipos de infecção? Elas apresentam sintomas?
Grazi, tanto a hepatite B como a hepatite D, elas podem ser assintomáticas, ou seja, o paciente não perceber, tá? Desculpa. Mas, geralmente, o paciente que tem sintomas, ele será diagnosticado. Sintomas são esses que a gente falou no início, né? Náuseas, vômito, desconforto abdominal, né? Como a ouvinte acabou referindo. Essas duas infecções, elas não ocorrem separadas uma da outra, tá? Só terá hepatite D quem tem o vírus da hepatite B. Não ocorre infecção isolada pelo vírus da hepatite D, né? Então, os sintomas são semelhantes aos das demais hepatites e a diferenciação virá através de um exame de sangue. De fato, toda pessoa que tem hepatite B, especialmente na manifestação aguda da hepatite B de Brasil, é necessário, é importante fazer o exame para ver se essa pessoa não tem também infecção pelo vírus da hepatite D. Uhum. E a hepatite D, ela pode acontecer no transcurso do tempo em que um paciente tem hepatite B, ou seja, ele tem hepatite B, tem um vírus, e em algum momento da trajetória do tempo, o vírus da hepatite D infecta o paciente. Então, essa é o que a gente chama uma superinfecção, né? Ou seja, ele tem a infecção pelo vírus da hepatite B, em algum momento da trajetória da vida ele tem contato com o vírus da hepatite D e ele se infecta, então torna-se infectado pelos dois vírus. Ou pode acontecer também que o paciente ele se infecte ao mesmo tempo pelos dois vírus, da hepatite B e da hepatite D. Por exemplo, alguém que seja um adicto a drogas intravenosas, por exemplo, e ele se injeta, né, com uma agulha contaminada e ele se infecta ao mesmo tempo pelo vírus da hepatite B e da hepatite D, uma vez que a fonte que compartilhou a agulha seja uma fonte que tem o vírus da hepatite B e da hepatite D também. Mas os exames de laboratório ajudam a gente a ter certeza se a infecção é só pelo vírus da hepatite B ou se é uma infecção também com o vírus da hepatite D ocorrendo no paciente ou no momento inicial da infecção ou em algum momento da infecção pelo vírus da hepatite B quando ele tem contato pelo vírus da hepatite D.
Perfeito, doutor. Entendido. E a hepatite B, doutor, pode também ser transmitida da mãe para o filho durante a gestação ou durante o parto? E como identificar que a mãe tem essa infecção e quais riscos a transmissão pode oferecer para o bebê?
Raul, tua pergunta é muito importante porque uma das formas da transmissão da hepatite B, ademais das formas clássicas de transmissão, que são... no passado, a transfusão de sangue contaminado, né, era uma forma muito clássica de transmissão no passado. Hoje em dia, praticamente quase que zero. Mas também ela é disseminada através do compartilhar de secreções, ou seja, alguém que seja infectado e que tenha contato próximo, por exemplo, as secreções orgânicas, saliva, por exemplo, pode transmitir a infecção pelo vírus da hepatite B, né? A transmissão sexual é outra forma bastante eficaz de transmitir de uma pessoa que tenha o vírus pela via sexual para outra pessoa que não esteja infectada. Mas outra forma de transmissão muito importante, especialmente no Sudeste Asiático, né, na Índia, por exemplo, ou na China, por exemplo, é a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. E essa transmissão de uma mulher gestante infectada pelo vírus da hepatite B e que não é identificada, ela é muito eficaz, especialmente no período periparto mais imediato. A transmissão de uma mãe para o bebê pode ocorrer durante a gravidez, né, uma transmissão uterina, né, digamos assim, durante a gravidez, mas ela é muito mais eficaz ocorrendo no período ao redor do parto, no período periparto. Então, é uma forma muito, muito eficaz de transmissão. E as crianças que nascem de mães infectadas pelo vírus da hepatite B, se estas crianças não recebem imediatamente no nascimento uma imunoglobulina, que é uma forma de anticorpo passivo que a gente tem como administrar para as criancinhas recém-nascidas, e ademais disto, dessa imunoglobulina, se elas não recebem a vacina, essas crianças vão se cronificar em mais de 70%. E isto trazendo as consequências clássicas de uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Então, é fundamental toda grávida ser investigada se ela tem o vírus da hepatite B. Se ela tem o vírus da hepatite B, ela deverá ser tratada, especialmente no terceiro trimestre da gravidez, para reduzir o risco de transmissão para o bebê. E, ademais disto, né, o nascimento ocorrendo, idealmente, melhor se for por uma cesárea, um nascimento eletivo, para reduzir os riscos para o bebê, tratar esse bebê de forma imediata com uma imunoglobulina que está disponível no sistema público de saúde e também com a vacina da hepatite B. Hoje, a Organização Mundial da Saúde tem como meta praticamente erradicar a hepatite B ou as hepatites virais em 2030, né? E isto graças a uma estratégia muito importante, que é a identificação de todas as pessoas com hepatite, o tratamento das pessoas que precisam ser tratadas e, especialmente, a administração de vacinas. Hoje em dia, as crianças não saem das nossas maternidades aqui do Brasil sem que já recebam a primeira dose da vacina para hepatite B. Uhum.
Tá vendo, querido ouvinte, legal, como que é necessário o Julho Amarelo para trazer essas informações? É um assunto sério que a gente precisa olhar, né, com bastante atenção. Doutor Dorival, no início do programa, na abertura, eu comentei que, segundo o Ministério de Saúde, é mais comum na região norte do país o vírus da hepatite D de dado. E nós temos muitos ouvintes aqui da região norte. Por que acontece mais comum nessa região?
Olha, Rosa, tua pergunta é bem, bem interessante, né? A gente falou que grande parte dessa cadeia de transmissão das hepatites passa também pelos aspectos de hábitos de vida, de estilos de vida e de medidas de saúde pública. Infelizmente, a nossa porcentagem de vacinação para crianças na bacia amazônica algumas vezes deixa a desejar. Então, uma criança que na bacia amazônica, em uma tribo indígena que nasceu infectada pelo vírus da hepatite B, e na região amazônica é muito prevalente também a hepatite D, e essa criança não foi vacinada para a hepatite B, ela vai adquirir com muita facilidade a hepatite D também. E isso de forma endêmica, né, a iniciação sexual nas crianças, os casamentos, entre aspas, entre os indígenas, os adolescentes indígenas, acontecem em uma faixa etária muito baixa. Então, eu estou possibilitando que a cadeia da infecção se movimente, porque eu tenho pessoas que não foram vacinadas para a hepatite B, portanto, estão suscetíveis a um vírus que já circula na região de uma forma mais notória, o vírus da hepatite D, e elas, então, vão perpetuar a endemicidade da infecção naquela região. Então, é muito importante as medidas de saúde pública alcançarem as pessoas nos diferentes estratos sociais, né? E nesse caso, falando especificamente, mais notoriamente a população indígena, né? Imunizá-las, identificar as grávidas infectadas pelo vírus da hepatite B, oferecer tratamento para elas e oferecer, assim que nasça as crianças, a profilaxia passiva através dos anticorpos, né? Das imunoglobulinas, e ativa através da vacinação. Lá na China, essa é a forma mais eficaz de transmissão da hepatite B, né? É a transmissão vertical, porque muitas mulheres infectadas não sabem que estão infectadas, transmitem para os bebês, as criancinhas nascem, e uma criança nascendo com hepatite B, não recebendo a profilaxia ativa e passiva que a gente falou, ela tem altíssima chance de desenvolver uma hepatite crônica e com todas as suas complicações que virão no futuro, uma cirrose, um câncer de fígado.
Ok. Doutor, a Solange Padilha, aqui no YouTube, fala com a gente. Bom dia a todos, assunto muito relevante. Eu gostaria de saber qual é o tipo de hepatite que o próprio organismo se encarrega de curar. Eu tive e, por não saber, não tratei, mas fui curada.
Bom, normalmente a hepatite A, né, de transmissão pela via fecal oral, né, ela entra pela boca usualmente, é a forma de hepatite que maiormente não vai trazer complicação. Ou ela mata o paciente, né, mas isso vai, afortunadamente, é uma complicação muito rara. 1% ou menos das hepatites A aguda serão hepatites que a gente chama fulminantes, né, que poderão levar o paciente ao óbito, mas 99% ou mais desses casos, o paciente vai ficar curado, não vai ter nenhum problema. O problema maior vem justamente no caso da hepatite B e especialmente no caso da hepatite C. A forma de transmissão entre hepatite B e hepatite C é muito semelhante, né? É a transmissão sexual, transmissão por contato próximo, transmissão por dispositivos infectados, incluindo alicates de unhas, incluindo dispositivos utilizados para a aplicação de tatuagens, são todas formas eficazes de transmissão. E o grande problema vem nos casos da hepatite B, por exemplo, ao redor de 5% dos casos dos pacientes, o sistema imunológico não vai curar a infecção. Então, ele vai entrar em uma fase crônica. Mas isso é muito mais complicado no caso da hepatite C. Por quê? Porque um paciente infectado com hepatite C, ele tem somente cerca de 20% de chance do seu sistema imunológico erradicar o vírus. Ou seja, eu estou falando que de cada 100 pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C, cerca de 80 destes pacientes vão adquirir a forma crônica da infecção, porque o seu sistema imunológico não será suficiente para erradicar o vírus. Então, isso é uma catástrofe, né? 80%, ao redor disso, 75%, 80%, dependendo dos estudos, dos casos de hepatite C vão cronificar. E que isso vai significar? Significa que esse paciente, se ele não é identificado, e vale mencionar que muitas dessas infecções são oligossintomáticas, ou seja, com poucos sintomas, ou assintomáticas, sem sintoma, só serão descobertas quando o paciente faz um check-up e a gente, pois, pede o screening, né, pede um exame de sangue para a hepatite C e vê que ele tem hepatite C. Se ele não é identificado ao longo de anos, de 3 décadas, ao redor disso, ele vai desenvolver cirrose e tem uma chance importante de desenvolver câncer de fígado. Então, realmente, é muito importante a identificação precoce das hepatites e, mais que isso, a profilaxia destas doenças.
Okay. Perfeito, doutor. Doutor, na maioria dos casos, a hepatite E é uma doença de caráter benigno, né? Mas por que em gestantes essa infecção pode ser grave?
A tua pergunta é importante, Raul, porque a hepatite E, ainda que ela seja incomum aqui no Brasil, afortunadamente, ela é mais comum em outras latitudes, né? Então, a gente fala, por exemplo, do Sudeste Asiático, por exemplo, a gente fala do continente asiático, por exemplo, ali é muito mais comum, né? Vale mencionar que a forma de transmissão é muito semelhante à forma da transmissão da hepatite A, entra pela boca. Alimentos contaminados, né? Verduras contaminadas, frutas contaminadas, água contaminada, tudo isso favorece hepatite A e hepatite E. Só que a hepatite E, ela tem uma particularidade de uma mortalidade muito alta em mulheres grávidas. Esse é um detalhe muito importante, né? Tem alguns estudos que dizem que até 20% das mulheres grávidas que adquirem hepatite E no terceiro trimestre da gravidez, estas mulheres morrem. E por que acontece isso? Bom, na gravidez, pois a própria gravidez trata de proteger a mulher, né, e trata de proteger o feto, né? É como se houvesse, entre aspas, uma pequena imunossupressão da mulher durante a gravidez. E isso faz com que o vírus da hepatite E se multiplique muito mais nas mulheres grávidas, especialmente no terceiro trimestre, com todas as complicações que advêm de uma multiplicação excessiva do vírus, né, nesse caso da hepatite E, levando a uma hepatite E muito grave e levando a complicações que levam o paciente à morte. De fato, né, vale a pena mencionar que existem complicações das hepatites, especialmente da hepatite B e da hepatite C, né, que são complicações fora do fígado. Então, podem dar complicações na pele, complicações nos rins, algumas complicações e complicações nas articulações. E é interessante mencionar rapidamente que muitas vezes o diagnóstico de uma hepatite B de Brasil ou uma hepatite C de Carlos, ela virá dada pelo reumatologista, porque o paciente não ficou icterico, não teve icterícia, não ficou amarelo, mas tinha dores nas articulações e foi no reumatologista. E o reumatologista suspeitou e ele fez o diagnóstico de uma hepatite B ou de uma hepatite C como uma complicação fora do fígado do paciente.
Ok, ok. Gente, que assunto bom. Como que a gente está aprendendo, não é? Agora a gente vai para a última pergunta e a última resposta do doutor por causa do nosso horário. Doutor, além da hepatite B, tem vacina para outras... para as outras hepatites?
Rose, nós temos vacina para a hepatite B muito bem definida no calendário vacinal de nosso país, disponível para os adultos susceptíveis também. Nós temos a vacina para o vírus da hepatite A, né? Então, apesar de ser uma doença praticamente endêmica em nosso país, é muito importante que os nossos ouvintes procurem saber, através de um exame de sangue que o seu médico pode pedir, se ele teve ou não infecção pelo vírus da hepatite A. E se não teve, seria conveniente vacinar. Então, temos vacina para o vírus da hepatite A, para o vírus da hepatite B de Brasil, e automaticamente, ao vacinar para o vírus da hepatite B de Brasil, eu estarei também protegendo o paciente, ou o paciente estará sendo protegido, para o vírus D, de Delta, né? Infelizmente, nós não temos vacina para o vírus da hepatite C e tampouco vacina para o vírus da hepatite E. Afortunadamente, esta é muito menos frequente em nosso país. Mas hepatite C é muito frequente. A nossa prevalência de hepatite C no Brasil é, pois, ao redor de 1%, ou seja, cerca de 1% da população brasileira tem um vírus da hepatite C. E muitos deles, talvez diria eu, talvez até a maioria, nem sequer sabe que tem a infecção. Por isso é importante procurar um médico, pedir ao médico para ajudá-lo a identificar se tem ou não tem esses vírus que nós estamos falando.
Eita, gente, que programa importante aí. A gente fez esse programa levando em consideração o calendário de saúde, julho amarelo. Nós recebemos o doutor Dorival Duarte, infectologista, ele que é do Hospital Adventista de São Paulo. Mais uma vez, doutor, deixa pra gente o contato do Hospital de São Paulo. E obrigada mais uma vez pela passadinha por aqui.
Oi, Rose, muito obrigado. O hospital, né, o contato, pode nos contactar por telefone, é o 11-2838-7000, e também o hospital está nas mídias sociais, e todos nós, colegas do hospital, estamos para servir a todos os seus ouvintes. E é uma satisfação muito grande ter estado com você, com o Raul e com a Grazi, que sempre tem perguntas muito bacanas. Uhum. Eu acho que foi muito bom para os teus ouvintes e eu estou à disposição para ocasiões futuras. Muito obrigado.
A gente
obrigado.
Agradece, doutor. A gente agradece. A gente sabe que não é fácil arranjar uma vaga aí na sua agenda. Obrigada pelo carinho com a nossa audiência. Até a próxima. Raul, você.
Obrigado, doutor. Muito bom. Acho que vai ter que ter uma parte 2, né, Rose?
Não é? Ficaram aqui algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes.
Legal. E quero deixar um verso bíblico, Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Corre lá depois aqui do programa.
Muito bem. Bom final de semana para você, Raul. Grazi.
Bom final de semana.
Obrigada, doutor. Volte sempre. Muito bom. Quero deixar um verso bíblico, Provérbios 4, 20, 22. Atenta para as minhas palavras. Inclina o ouvido às minhas instruções. Não as deixes afastar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para todo o seu corpo. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Um ótimo sábado, um bom fim de semana. Um beijo e até semana que vem. Meu Instagram, @GraziDonato.
Se Deus quiser, hein? Semana que vem nós estaremos de volta. Obrigada, Grazi, mais uma vez aqui com a gente. Pessoal, vamos lá, né? Então, tá chegando o Clubão, o Clube da Música. As melhores de Novo Tom, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vai começar agora, depois do NT Notícias com a Patrícia Mater. Aproveita esses segundinhos para você garantir o seu guia de estudos, hein? Ele tá disponível ainda, o Deus que Fala. Digita assim, o Deus que Fala, ou manda em áudio, que você vai receber o link do Robozinho Esperança para você solicitar esse material. Até mais!